As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Parte de uma habitação situada na localidade de Val dos Ovos, na Sabaxeira, ficou destruída por um incêndio que deflagrou pelas 9h20 desta quinta-feira. Por aquilo que a ERTE se apurou, o fogo terá começado numa lareira, de onde terão saltado algumas fagulhas em direção a sofás que se encontravam na proximidade. A sala da casa ficou totalmente destruída, sendo que o restante do imóvel também sofreu, e muito, com a força das chamas, do calor e do fumo. Refira-se que na altura estavam 3 pessoas no interior da casa, precisamente um senhor com 97 anos e os 2 filhos com idades na casa dos 70. Felizmente, não houve consequências físicas para nenhum deles, ainda que tenham sido assistidos no local pelos bombeiros de Tomar. Necessitam agora de ser realojados, uma vez que o imóvel não ficou em condições de continuar habitado, pelo menos durante algum tempo. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência. Boas notícias para o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar e respectivos funcionários. Será pago nesta sexta-feira o salário de novembro, na totalidade, e ainda o que restava do mês de outubro, no caso 40% do vencimento. Ou seja, em falta ficará ainda metade do último subsídio de férias, que será liquidado oportunamente, avançou a nossa redação fonte do CIR. Para além disso, há registro para o pagamento de 30 mil euros a fornecedores diversos, um cenário que alivia o horizonte naquela instituição. E são nabantina, cujos funcionários, mesmo com estas dificuldades, têm sido de uma aplicação extrema em prol dos utentes, conforme elogiou Luís Salgueiro, presidente, por ocasião de uma entrevista recentemente concedida à ERTE. O CIR rema assim contra uma maré difícil, nomeadamente devido à burocracia inerente aos atrasos dos reembolsos relativos ao programa POIS, da área da formação, onde o Estado tarda em cumprir as suas obrigações a tempo e horas, dificultando depois a gestão do próprio centro perante os seus funcionários.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata aproveitou a recente sessão do Executivo nabantino para apontar o dedo a uma situação grave que ocorreu nas obras que estão a ter lugar na Ponte da Vala, freguesia urbana. Intervenções estas dos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar. José Delgado, vereador do PSD, falou mesmo em desleixo para reportar uma situação que, lamentou, colocou em causa a segurança de trabalhadores e residentes na área. Ou seja, o eleito focou a sua intervenção numa vala com cerca de 6 metros, que foi aberta e assim ficou durante largas horas.
Na Ponta Vala houve uma situação também caricata outra semana, uma obra do SEMAS, da Ponta Vala, uma obra que é necessário fazer, que já devia ter sido feita, está a ser feita, tudo bem. Agora, não basta fazer a obra, tem que se criar condições de segurança e num dos dias, pelo menos, verificou-se que o empreiteiro abandonou uma vala de grande profundidade aberta, cerca de 5 metros de profundidade, mais um metrozinho, ótimo, 5 a 6 metros de profundidade, com uma entivação totalmente ineficaz. O que estava lá, ter ou não ter, é a mesma coisa. Portanto, a entivação é um sistema de proteção coletiva que evita o soterramento dos trabalhadores e o deslizamento das zonas confinantes para o interior da vala. Sistema de informação totalmente ineficaz e, acima de tudo, os moradores viram-se privados de, em segurança, aceder também às suas casas.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, admitiu que a vala ficou mesmo aberta e que a fiscalização detectou a falha e obrigou o empreiteiro a corrigir a situação.
Em relação à Ponta Vala, naquilo que estava no caderno de encargos da empreitada, estavam previstas 2 situações. A questão da intivação e a questão da perfuração. E, efetivamente, essa questão. Portanto, eles começaram pela abertura de vala, com a intivação, e deixaram a vala aberta um dia. A nossa fiscalização de obra detectou isso, imediatamente reuniu com o empreiteiro e abandonou-se a questão da abertura de vala e passa a ser feita por perfuração. Neste momento estão com perfuração, vai, penso eu, aos 185 ou 187 metros, irá ser feito por perfuração. Eu estava-lhe a dizer que são 6 metros, porque eles tinham 3 placas de intivação umas em cima das outras, cada uma delas tem 2 metros, portanto são 6 metros da abertura de vala. E efetivamente isso aconteceu um dia, imediatamente detectámos, reunimos com o empreiteiro, mandámos obviamente fechar a vala, não é? Porque, como dizem muito bem, quando há abertura de vala, abre-se no início do dia, fecha-se no final do dia. Portanto, eu sei que se calhar para a obra isto não é Se calhar é mais fácil abrir não sei quantos metros de vala sem estar a fechar, não é? Mas o que é certo é que não era isso que estava no caderno de encargos.
Um estudo recente da Mark Test sobre a qualidade de vida colocou o Conselho de Tomar no último lugar no que a região do Médio Tejo diz respeito e na posição 254 à escala nacional. Situação que não passou despercebida ao Partido Social Democrata que, pela voz do vereador Luís Ramos, em reunião entre o Executivo, lamentou esses números e pediu à autarquia para que possa colocar em prática políticas que invertam a situação. Confrontado com o estudo, Hugo Cristóvão, vice-presidente do município, desvalorizou esses dados, referindo que ninguém pode levar a sério uma classificação onde Tomar aparece na cauda do Médio Tejo.
É o concelho pior classificado a nível da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, que abrange 13 concelhos da nossa região. Pior, a sua classificação desceu 4 lugares em relação a 2017. Segundo o estudo, nesta região, houve 5 municípios que registaram subida do rating: Orém, Torres Novas, Alcanena, Constância e Vila Rei. O rating concelhio é um conceito desenvolvido pela Mark Test que permite dar uma notação a cada concelho em função de um conjunto de indicadores base, permitindo assim identificar as áreas mais fortes através dos diversos ratings disponíveis. É certo que alguns desses indicadores não dependem da gestão do município, mas outros estão direta ou indiretamente relacionados com a forma como se gerem os recursos no concelho. Fatores como a água segura para consumo, a percentagem de resíduos urbanos recolhidos por forma seletiva, os equipamentos de saúde, os recursos culturais e as despesas camarárias em cultura contribuem para que Tomar não fique bem classificado neste estudo. Registramos negativamente o facto de um município de Tomar ficar mal classificado neste rating e noutros estudos estatísticos. A Câmara de Tomar deve tomar medidas para melhorar esta situação.
Nós já tivemos aqui esta discussão umas vezes das histórias dos rankings e há rankings para todos os gostos. Claro que há uns que são mais ou menos públicos e outros são de entidades privadas e que levam dinheiro para esses estudos, como é o caso daquele que acabou de ser referido. Eu digo apenas isto, porque para todos nós refletirmos sobre esta questão dos ratings e, quer dizer, alguém acredita ou alguém leva a sério um estudo em que coloca Tomar na cauda dos 13 municípios do Médio Tejo na qualidade de vida? Acho que, por exemplo, depois as coisas que são analisadas, quer dizer, fala-se, por exemplo, na qualidade da água. Bom, mas os indicadores dos SEMAS pela ERSAR, que é a entidade competente, dizem que a nossa água é, não direi excelente, mas que está nos níveis, é excelente mesmo, eu não me lembrava o título. Pronto, entre muitos outros indicadores, portanto, agora, eu acho que um estudo que diz que Tomar está na cauda dos 13 municípios do Médio Tejo na qualidade de vida, diz logo tudo sobre a qualidade ou sobre o rigor desse estudo, não é?
Um homem de 29 anos está acusado de agredir os avós com quem reside depois de ter sido expulso de casa pela própria mãe face a comportamentos agressivos. A situação centra-se na localidade de Valada, concelho do Cartacho. Segundo um esclarecimento da Procuradoria da Comarca de Santarém, é referido que o indivíduo, desempregado, evidencia comportamentos como insultos, humilhações e exigências impertinentes, o que decorreu pelo menos desde o ano de 2016, tendo assim como vítimas os próprios avós de 74 e 69 anos de idade. O texto diz também que o arguido se mostrou afetado por anomalia psíquica, dado o seu comportamento e discurso, o que evidenciou suspeitas concretas quanto à forte possibilidade de continuação da atividade criminosa, já que, a despeito das anomalias detectadas, afirmou não aceitar qualquer medida de tratamento hospitalar que permitisse alguma estabilização, quer do seu comportamento, quer do espírito negativo que evidenciou na diligência de interrogatório. Perante tal recusa e sem qualquer outra medida que evitasse o perigo já referido, na sequência da promoção do Ministério Público, foi judicialmente decretada a medida de coação de prisão preventiva a executar inicialmente em estabelecimento hospitalar apropriado à anomalia que aparenta, sem prejuízo de eventual exame de personalidade.
Rádio R, informação.
Cerca de 90% dos motoristas da rodoviária do Tejo estão em greve, marcada precisamente para esta quinta-feira. Os números são da União de Sindicatos de Santarém, que avança ainda que nas diversas concentrações e piquetes de greve realizados junto aos terminais rodoviários, onde a empresa opera, os trabalhadores decidiram que nesta sexta-feira haverá concentração junto ao edifício da rodoviária do Tejo, em Torres Novas, onde se encontra a administração. No esclarecimento remetido à redação Associação da ERTE, a União de Sindicatos refere que a greve, convocada pelo STRUP, surge da necessidade de atualização de salários e de revisão de horários e outras condições de trabalho. A título de exemplo, há trabalhadores a pegar ao serviço às 5 da manhã e a chegar a casa às 22 horas, oferindo um salário de 609 euros, montante muito inferior à responsabilidade de transportar pessoas durante longas horas e pouco acima do salário mínimo nacional. São dirigidas críticas à forma abusiva com que a administração e algumas chefias intermédias pressionaram os trabalhadores para cumprirem serviços mínimos, máximos, em todas as carreiras e as ameaças de represálias junto dos trabalhadores com vínculo de trabalho precário caso adiram à greve, lamenta a União de Sindicatos de Santarém. A Câmara de Ferreira do Zêzere, com a concordância da maioria da Assembleia Municipal, irá avançar para o pedido de declaração de utilidade pública com caráter de urgência, com consequente autorização de posse administrativa da expropriação de algumas parcelas de terreno, no sentido de avançar para a requalificação do espaço público em Ferreira do Zêzere. Em edital, o município justifica a urgência desta expropriação com o facto de se tratarem de obras de interesse público e da necessidade de se iniciar a empreitada da obra de urbanização e requalificação na vila, no mais curto espaço de tempo, para que não fique sem efeito o procedimento de financiamento comunitário no âmbito da candidatura ao Programa Operacional Regional do Centro 2020, podendo acarretar graves prejuízos para o município, uma vez que a candidatura não será aprovada sem a que seja feita a posse das parcelas de terreno objeto dessa expropriação. Já está feita uma proposta de indemnização aos 14 proprietários, com valores que totalizam cerca de 50 mil euros e que vão desde os 480 aos 12.300. Os visados dispõem de um prazo de 15 dias após a publicação da declaração de utilidade pública para responder a esta proposta, findo o qual se dará início ao processo de expropriação litigiosa.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Interpretação Templário de Almorol, de Vila Nova da Barquinha, já abriu portas. É o primeiro do género em Portugal. Dispõe de uma sala de exposição permanente, espaço de exposições temporárias e de uma sala de projeção de filmes sobre a temática dos templários. No mesmo edifício funciona também a biblioteca, arquivo templário, que dispõe de um vasto acervo literário dedicado a este tema, fruto das doações de Teresa Furtado e Manuel Gandra. O novo centro permite a afirmação da rota templária no território, através da criação de elementos físicos e expositivos que possibilitam ao visitante contactar com a história e com as lendas indissociáveis do Castelo de Almorol. O Monumento Nacional é uma das mais fortes heranças da Ordem do Templo em Portugal, facto que contribui fortemente para a sua visitação por turistas nacionais e estrangeiros. O novo espaço cultural permite incluir Vila Nova da Barquinha nas rotas turísticas nacionais e internacionais associadas à questão templária, ao mesmo tempo que possibilita capitalizar o Castelo de Almorol como item da marca templária, contribui para a permanência de visitantes no concelho através da criação de fluxos entre o castelo e a vila sobre a temática do turismo cultural e religioso. O CITA pode ser visitado, com entrada gratuita até final de 2018, no edifício do Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, durante os dias úteis, das 9 às 12h30 e das 14 às 17h30. Em breve será divulgada informação sobre os horários de visita ao fim de semana, ingressos e visitas guiadas.
Rádio Web, informação.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de partilhar o evento Segunda Jornadas de Turismo Cultural e Religioso, que vai ocorrer no Instituto Politécnico de Tomar nos dias 7 e 8 do próximo mês de dezembro. Estas jornadas pretendem colocar em discussão a importância do turismo cultural e religioso para a imagem dos destinos turísticos. Não temos dúvidas que o turismo cultural e religioso é um ativo diferenciador dos destinos turísticos por convergir estrategicamente para experiências turísticas inovadoras ao envolver os recursos culturais e religiosos nas estratégias da atividade turística sustentável, podendo ao mesmo tempo viabilizar o aumento da atratividade das regiões. Isto porque os recursos patrimoniais tidos como elementos de identidade cultural e regional podem, através do turismo cultural e religioso, afirmar-se como um fator de competitividade de base territorial. Neste sentido, E face ao reconhecimento crescente da importância em valorizar produtos de base cultural em destinos com uma vasta riqueza de oferta de recursos patrimoniais, este evento, segundo as Jornadas de Turismo, tem como objetivos. Primeiro objetivo, refletir sobre a importância do turismo cultural e religioso para a imagem dos destinos turísticos, para o desenvolvimento territorial e atratividade turística. Segundo objetivo, perceber se a valorização de um destino turístico, do ponto de vista turístico-cultural e religioso, poderá estar associada a uma economia das experiências através do desenvolvimento e promoção de produtos turísticos. Terceiro objetivo, entender se os produtos de base cultural tendem a acrescentar valor aos destinos turísticos e, por essa via, a desempenhar um papel fulcral no âmbito dos planos de desenvolvimento turístico das regiões através da criação de produtos turísticos culturais sustentáveis. Por forma a atingir os objetivos referidos, as segundas jornadas de turismo cultural e religioso promovidas pelos cursos de turismo do Instituto Politécnico de Tomar apresentam uma estrutura dividida em painéis temáticos, onde se abordará a importância do turismo cultural e religioso para os territórios, a museologia, a segurança no turismo e no património religioso e um último painel dedicado à importância da gastronomia como produto turístico, cultural e religioso na dinamização das economias locais. Convido assim todos os senhores ouvintes a colocarem em agenda os dias 7 e 8 de dezembro para participarem neste evento, que é de inscrição gratuita, podendo aproveitar a partilha de conhecimento transmitida por um conjunto de oradores especialistas na temática do turismo cultural e religioso, aproveitar para visitar o Instituto Politécnico de Tomar e os seus laboratórios e, por fim, aproveitar para conhecerem o valioso património cultural e religioso da cidade de Tomar. Fica o convite, serão todos muito bem-vindos.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.